Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 206. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya?
Olá, pessoas!
Olá, Mendonça!
Je n'ai pas, tu n'as pas le pas, François. Olá, garçom.
Maldito, Caifu. Roubou minha entrada.
Trouxemos até a pessoa que tá ali pertinho, né? Luiz e Gino. E aí, Luiz, tudo bem?
Jeanne.
Não. E Pedro Estraza, e aí, Pedro?
Eu ia falar bonjour, mas aí tô com dois especialistas. Exato. Em francês aqui,
aí,
me fudi,
aí,
né?
Caiu, não tem como, aí quebrou então... as pernas. Muito bem, o francês aqui, porque a gente vai falar de Lupin nesse cinemático, a segunda parte, né? Que estreou aí no dia 11 de junho de 2021 na Netflix, mais 5 episódios, além dos 5 primeiros que tinham estreados lá no começo do ano. Inclusive, se você quiser ouvir o cinemático dessa primeira parte, desses primeiros 5 episódios de Lupin, é o cinemático 163, que foi publicado no dia 26 de janeiro. Olga Mendonça também estava aqui ajudando a espalhar a palavra de Lupin.
Pra então, tu ver o nível do fenômeno que virou Lupin. A gente gravou Lupin em janeiro falando, putz, difícil achar gente que viu e tudo mais. Agora a gente achou mais 5 pessoas que viram os episódios.
Exato, né? Sucesso então... total. E eu lembro que quem...
Eu fui coagida pelo Olga assistir.
Exato, quem espalhou a palavra foi o Olga. Ele espalhou a palavra. Oh, a gente não ia nem considerar. Falou, se for gravar, tô dentro. Falei, putz, aí se o Olga tá falando, deve ter coisa aí. Daí tava, né? Foi ver, tava no ranking lá, primeiro lugar. E a gente não sabia de nada.
Fiquei feliz que o Gino veio nessa missão também, porque eu fiquei com medo de repetir os argumentos de defesa.
E vai ajudar.
Eu nem sei se é de defesa, porque eu confesso que posso trazer surpresas.
Isso, vamos descobrir.
Mas assim, ó, depois que eu consegui defender o Príncipe Nova York 2, amigão, posso ser advogado.
Caraca, aí você brilhou mesmo, hein?
Brilhei, realmente... depois ouve, brilhei bastante. Aquilo lá, geralmente eu não ouço o que eu gravo, mas eu ouvi aquele episódio e falei, ficou... caralho, hein?
Podia ser contratado.
Assim, falei, advogado.
Ah, mas esse merece.
Ah, mas foi difícil, Soraya. Não foi fácil, não, mas eu consegui.
Eu tô aqui toda semana com o Pedro. É difícil.
É difícil. É difícil.
Mas antes, quero aqui divulgar a Rede B9 de podcasts. Pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que o Cinemático, toda terça e quinta, às vezes até mais aí, né? Dependendo da semana, tem surpresa. Toda terça e quinta no seu feed. É, o segundo programa dessa semana, né? Esse aqui, o primeiro Lupin, que sai na quinta-feira, é o sobre Luca, né? A animação da Pixar. Então fica de olho aí no seu feed, que tá muito bom, tá? E...
Semana Europeia, né?
Semana Lulu aqui, né? Semana
Lulu. É, de lua, né? Tá meio difícil.
Vamos também aqui não esquecer de divulgar as nossas redes sociais, né? @cinematicopod no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, tem no Facebook também. Segue a gente pra acompanhar os nossos teasers e participar, inclusive, das suas próprias notinhas, deixar comentários. Às vezes a gente faz perguntas lá pra você escolher qual que vai ser a pauta, qual vai ser o filme ou a série que a gente vai discutir aqui. Tá bom? @cinematicopod, principalmente lá no Instagram, né? Segue a gente. Então é isso, vamos falar de Lupin, segunda parte?
Lupin!
Pelegrinis kidnappé mon fils.
Après la police, il s'agirait Hassan Diop,
l'homme le plus recherché de France.
Maintenant, on disparaît. On est prêt. Place à la magie.
Pedro, assim, a gente já fez aqui, né, o contexto todo da série lá no episódio 163 do Cinemático. Quem tá ouvindo esse programa aqui provavelmente já ouviu primeiro, se não ouviu, deveria. Mas quem não quer ouvir, quem quer só ouvir a segunda parte, você pode fazer um breve... Com textinho
express.
Aí pra jazz, exato, express.
Você tem que tirar um expresso da máquina de filtrar café, é isso? Então
exato,
esse é o esquema.
Aperta o botão um cafezinho rápido aí.
Bom, é seguinte, é difícil falar dessa série, né? Eu acho que, antes de mais nada, deixa eu fazer justiça.
Difícil é assistir essa série. Falar é
caralho,
fácil.
Começamos já na agressividade.
Aí eu já vou respirar até aliviado.
Não, mas ó, fazendo justiça ao episódio anterior, só definir a nacionalidade e a idade de George K, né? Porque a série teve esse negócio, né? Porque a gente fez o primeiro episódio lá em janeiro. Ninguém sabia de onde veio essa produção. Foi uma parada meio... Explodiu do nada o Lupin, né? Ele foi a primeira série de língua francesa a entrar no top 10 da Netflix, né? Então foi uma coisa meio inesperada.
O Dispursan não entrou no top 10?
Não entrou.
Brasil não.
Francês.
Não, americano não entrou nem ferrando. Tem esse rolê, assim. Dispursan,
ótima série com final melancólico, mas eu gosto.
Vixe. Mas, ó, é só pra avisar que George K, contra todas as expectativas, é britânico, tem 42 anos de idade, é um cara que vem na TV, a gente já fez todo esse contexto. Além disso, vale dizer que essa série é o segundo projeto aí que o Omar Sy tem uma atuação como produtor, né? Ele fez a produção do Jornada pela Vida, que é um filme francês ali da época de 2018, né? Então é bem recente. Ele até foi co-produtor do Samba, mas não foi acreditado. E, por fim, né? Fazer o rápido lembrete que essa série, ela é inspirada nos livros de Arsène Lupin, que Maurice Leblanc escreveu aí no começo do século passado, e é tipo um Sherlock Holmes cultural da França, assim, né? Tem até o Sherlock Holmes aí, que é referenciado nessa segunda parte aí, é um livro que ele conseguiu driblar a questão de royalties aí pra colocar o conflito entre os dois ali, meio que inventando o Sherlock Holmes à parte.
E é bom pro ouvinte entender que, como essa história é baseada nessa série de livros, são 24 livros, né? Uhum. Então tem material aí pra eles explorarem enquanto, né, tiver dando certo, né? Tem muita coisa pra esticar essa história, né?
E é legal reparar que foi uma coisa que fez o Omar Sy embarcar no projeto, porque ele queria deixar uma espécie de legado para a cultura da França. Eu estive na coletiva de imprensa global da segunda parte da série agora no final do mês passado, né? E foi muito dito essa coisa de, putz...
Lá em Paris.
Lá em Paris, né? Fez uma coletiva por Zoom, né? Reuniram os quatro ali. E eles falaram muito disso.
Em Paris, é isso que importa.
Isso. É, comi uns brioches, uns... enfim, dá pra inventar aqui. Mas eles falam muito disso, dessa herança cultural, né? Tanto que os livros de Arsène Lupin aparentemente esgotaram na França no lançamento da primeira parte. Então foi uma parada meio reintroduzir um personagem clássico às novas gerações, assim como foi o Sherlock do Benedict Cumberbatch, ou o Sherlock Holmes do Robert Downey Jr., se você prefere, né?
Ah, pelo então... amor de Deus, não.
Ou Perry Mason.
É, Perry Mason, verdade. Fazendo boa referência a um podcast, a uma série que tem um podcast oficial incrível aqui no Brasil, dias de passagem.
Apresentadores então, lindos, né?
É, deslumbrantes, nossa, fico encantado toda vez que vejo eles.
Enfim. E é importante dizer que essa série foi dividida em duas partes, né? Mas até uma dúvida que a gente falou lá nesse primeiro episódio aí da parte 1, que já tava tudo meio que filmado, né? Antes dessa pausa aí. Não foi que eles fizeram uma parte, depois, fez sucesso, vamos voltar todo mundo para fazer a segunda.
É, essa segunda parte, ela deixa bem claro onde que a série teve que filmar pós-pandemia e onde tava filmado pré-pandemia, né? Quando você vê muita gente no mesmo lugar, você fala, não, beleza, isso aqui foi filmado, deu para salvar ali na pós-produção inteiro, ali, sem muito problema. Mas se é pra colocar em calendário, né, a série estava sendo filmada lá no final de... março, abril, né, quando a pandemia estourou, e o trabalho foi reiniciado em setembro, mas aí já são filmagens muito localizadas, né, as reta final de filmagens foi feita na Normandia, um lugar mais isolado, onde dá pra filmar as coisas, e é isso, eles não fizeram muita questão de divulgar esse fato pra imprensa, né, tanto que rolou essa certa podada na coletiva aí, pelo que eu vi, então... Assim, é uma temporada gigante filmada em duas partes pra aproveitar ao máximo o hype da série, e deu certo, né, porque... A segunda parte chegou um pouco maior a expectativa, já chegou um produto consolidado na Netflix, né? Então, é um esquema lá, Casa de Papel? Talvez. Então, funciona.
Mas o que é dar certo nessa sua conclusão, que deu certo? É, deu certo comercialmente?
Então, ou tecnicamente?
Você é um homem que você é guiado pelo dinheiro, né, Pedro?
É, exatamente, vendido ao capitalismo, né? Segundo algumas pessoas...
Pelos números do streaming.
É, então... Mas pela audiência, a gente vê que foi bem recebido a ponto de estourar nos Estados Unidos, né? Virar um pequeno fenômeno numa época que tinha Bridgerton e Cobra Kai bombando na Netflix continuamente.
Isso, e a segunda
mês.
Agora fez coisa similar, né? Tipo, pulou pro primeiro lugar o Bico Doce lá, Sweet Tooth, estava lá em primeiro lugar quando o Lupin entrou.
O mundo tá desgraçado, hein? Vamos falar a verdade aqui. Nós que somos amantes da sétima arte pura, né? A gente que cresceu vendo muito Truffaut gostoso ali... É, pensar que o sucesso aí é Cobra Kai, Bridgerton e Lupin.
Aí a gente derrubar, cresceu, hein? Vendo um Truffaut gostoso.
Claro. Mas assim, claro, mas assim, Gino, a gente tem que pensar que segmentou. A gente do Truffaut gostoso tá no Mubi. Na Netflix não tem Truffaut gostoso.
Tem Godard, entendeu? Né? Tem baixa
palavra. Eu fico pensando assim, cara, quantas pessoas não estão ansiosas esperando o novo Velozes e Furiosos?
Eu,
Lupin é sussa.
Mas são lançamentos semanais também, né? Não dá pra ter um Truffaut gostoso toda semana.
Tem que deixar o Truffaut gostoso trabalhar, né? Foda.
Faz sentido.
Então vamos lá, sinopse.
Sinopse!
A Sunny luta para encontrar seu filho Raul e ganha um aliado inesperado ao elaborar um plano grandioso para revelar os crimes de Hubert. Repercussão aí de Lupin, né? Eu lembro que na primeira parte, lá no Cinemático 163, a gente deu 3 estrelas cada um aqui, média 3 no Cinemático. Mas no Rotten Tomatoes, a crítica avaliou a primeira parte em 98% e agora a segunda 95%, caiu um pouquinho. E isso vale para o público também, 79% a primeira parte, 74% essa segunda. No Letterboxd, que está lá cadastrado, né, deve ser considerado uma minissérie aí, essas duas partes, apesar de que a gente vai falar depois nos spoilers algumas coisas que podem quebrar isso daí, a nota média é 3.7, então super alto, né, pro padrão cinéfilo Truffaut gostoso, que é o Letterboxd.
Padrão cinéfilo Truffaut gostoso, tá bom. Exato. A gente vai inventar essa métrica pro Letterboxd, tá bom.
E temos alguns dados aí de audiência, certo, Pedro? Além dos rankings aí que a série dominou nessas últimas semanas, não?
Não, nem tanto, porque a Nielsen só divulga o relatório daqui um mês pra essa semana, né? Então a gente não pega essa janela. Mas a gente sabe que a série foi um puta sucesso na primeira parte, né? Ela teve uma repercussão internacional aí similar, talvez, à La Casa de Papel.
A Netflix projetou que a série tenha sido vista por 70 milhões de contas até o fim de seus primeiros 28 dias. Então isso da primeira parte, né?
Exato. Mas assim, a gente vê que talvez não vai ter o mesmo efeito, porque assim, na semana de estreia, ele bombou, né? Ficou em primeiro lugar no Brasil, na Índia, ficou em segundo no Canadá, no México e no Reino Unido, ficou em quinto lugar nos Estados Unidos, o que já é um mau sinal. Mas aí, nessa segunda semana, já deu uma caidinha, né? Ficou em quarto lugar na Índia, no Canadá em quinto e Reino Unido, e no oitavo lugar no México. Então assim, já não apareceu nos Estados Unidos, Brasil deu uma despencada, né? Mas ele tava lutando aí com o City Tuff direto aí até o outro dia, né? Passou uns bons, boa parte dos 14 primeiros dias aí na briga ferrenha. Então assim, foi uma recepção um pouco mais morna, talvez porque veio muito pouco depois aí da primeira parte, talvez.
Sempre bom lembrar que os Estados Unidos voltaram à vida normal. Então quer dizer que lá o streaming, eles não vão ficar tão em cima, as coisas não vão bombar tanto, porque eles estão aproveitando a vida novamente.
Alguém ouviu o e-mail da Pfizer, né? Foda.
Faz sentido. Se localizar em Nova York, né? Porque não é todos os Estados Unidos que voltou.
As pessoas não estão,
né,
mais obcecadas no streaming todos os dias e noites das vidas delas? Elas estão fazendo outras coisas?
Eu tenho um amigo em Chicago que já está indo em festival.
Meu Deus. Ah, não. Bom.
Gatilho?
Mentira isso aí, gente. Eu não quero acreditar.
Fake news.
Tem mais dados aí, Pedro? Já encerrou.
É isso aí, cara. Eu acho que a senhora fez um bom ponto mesmo. A série realmente, assim como tudo na Netflix, né? Vai encarando a certa debandada, né? Tanto que a Netflix e a Disney nem cresceram direito agora no último trimestre. E a tendência é um pouco essa, tirando o Brasil, né? Que Brasil é isso. A gente não respondeu 104 e-mails da Pfizer, é isso? Então, tá
muito
foda.
Bem. Olha, tô em dúvida quem começa hoje aqui, se os nossos novos... Os nossos entrantes...
Eu acho que tem que deixar pro advogado do diabo.
Deixa os novos, deixa os
novos.
Porque
eu tô curioso...
a galera aí que chegou agora.
Eu tô curioso pra saber o Oga
clássico.
A comparação do Oga do primeiro programa para hoje, mas realmente vou guardar esse spoiler aí. Soraya, começa você.
Ah lá. Não precisa ser cavaleiro nesses momentos, sabe,
não,
meu
não.
Lindo? A gente já é igualdade, sabe?
Entendi,
não precisa
entendi.
Chamar primeiro. Bom, eu estou no papel de quem não assistiu a primeira parte e a segunda. Eu já assisti tudo de uma vez agora.
Ah, que bom. Eu achei que você ia falar. Esse é o meu, não assisti a primeira parte, nem a segunda.
Nem a segunda.
Então eu venho trazer
final.
Aqui
pelo rolê, né?
É tipo aquele meme do Amarante, né? Não, eu li.
Eu achei muito engraçado.
Porque eu vi o trailer e vim comentar.
Isso, eu não vi a primeira parte, só a segunda. Eu já ia achar estranho. Mas quando você falou, eu não vi a primeira parte nem a segunda, eu falei.
Não, eu não vi separadinho. Ai, de acordo com a estreia da Netflix.
Lógico,
eu vi tudo
maratonou,
de uma vez só no fim de semana. E aí eu estou no papel desconfortável de entender o produto, entender o porquê do hype dele, mas não ter sido pega por esse hype. Eu acho que pensando especialmente nessa segunda parte, me incomoda essa balança desigual entre querer colocar alguns dramas além daquele inicial, que é a vingança dele, a injustiça que o pai dele sofreu e que é o mote da vingança dele. São colocados tantos outros draminhas ali com a mulher, com o filho, de relacionamentos. E, ao mesmo tempo, uma leveza de coisas impossíveis que acontecem e você não pode questionar. Então, assim, você tem que assistir e ficar virando a chavinha a todo momento. Isso aqui eu penso. Nossa, que pai ausente que ele também é. Nossa, a relação com o filho dele. Nossa, a mulher. E aí, desliga. Vai pro ficcional total. E isso aqui eu tenho que comprar essa ideia de que ele fugiu dessa forma, de que ele conseguiu usar esse aplicativo para mudar a voz. E isso me incomoda especificamente. Não gosto também das resoluções, não exatamente da resolução principal, mas as resoluções de muitos personagens. Acho que a relação com a Juliette, tudo que envolve essa relação com a Juliette, para mim, extremamente fraco. E aí eu não... É claro que, assim, a gente tem o creme do entretenimento ali, porque a gente tem um baita protagonista super cativante, que é exatamente o que te leva a assistir um episódio
gostoso
atrás do outro, porque você quer
ver... Vamos falar a palavra correta, Soraya, pelo amor de Deus? Gostoso, gostoso. Cativante, não, super não cativante.
Um metro e noventa de puro carisma. De puro carisma.
Porque não é só ser gostoso, tem que ter um charme. O sorriso do cara te desarma, entendeu?
Mas é isso, é o conjunto. Tudo isso é a gostosura dele.
E é esse cara.
A gente vê a série porque ele é gostoso. Você coloca o Marquito do Ratinho pra fazer o papel de Lupin, ninguém ia ver essa porra.
Não, mas com certeza, muito desse hype é por causa do protagonista, por causa do Omar, não tem dúvida sobre isso. Mas ao mesmo tempo é aquele creme do entretenimento de o cara
sofreu
uma injustiça.
Se fosse o Omar Aziz, né, não seria igual.
Depende, brasileiro ia
Omar Prado.
Omar Aziz.
Se fosse o Randolph, eu ia assistir, tá?
Imagina o Randolph falando em francês. É.
Nossa. Ah, eu sou muito Randolph.
Eu também adoro. Carrefour. Pão de chocolate.
Mas então, para além do protagonista, né, ser o protagonista, é uma história que todo mundo quer ver o resultado. A gente quer ver ele conseguir se vingar. Então isso é uma coisa que te mantém ali assistindo um episódio atrás do outro até você ver que ele conseguiu. Mas mesmo assim, é aquele, pra mim pelo menos, não sei se é porque tá frio, eu estou rabugenta, ou se foi um fim de semana em família com briga política,
eita,
talvez não tenha sido o combo, o melhor momento pra eu assistir, porque assim, eu super espaçaria, sabe, esses episódios, eu assisti, eu maratonei pra gravar, mas mesmo sendo algo que eu quero ver o final, não teria essa necessidade de eu super maratonar em um dia, ou num fim de semana, seria uma coisa que daqui 3 meses, vi o fim de Lupin, foi assim. Então, assim, eu entendo hype, eu entendo que é um entretenimento gostoso, é um entretenimento fácil, e de um personagem baseado em características que a literatura tá aí pra dizer que dá certo, porque ao longo de várias culturas e anos, a gente tem diversos personagens que mantêm essas características. Mas, não me pegou.
Muito bem. E você, Luiz e Gino?
Bom, eu ingressei, né, no Lupin por 2 motivos. O Omar Sy é um gostoso. Eu já ia falar o Omar Aziz. Não deixa de ser um gostoso.
Por favor.
Mas assim, o Omar Sy é um gostoso e é impossível você não querer assistir tudo que ele estrela. Parece aquele homem maravilhoso ali no quadradinho do Netflix. Você clica, não tem jeito. E o ano do galicismo no Brasil, né? Que é uma defesa aí, é um movimento que eu tenho defendido aí em 2021, mas que aparentemente não teve tanto engajamento, assim, não teve tanta influência, não pegou no grande público. Mas assim, a primeira parte eu já tinha tido essa sensação de que era entretenimento fácil, mas estava feliz com o que demais ele me entregava. E como quase nada foi resolvido na primeira parte, a não resolução é pra mim. Na maioria das vezes no cinema, a não resolução é a não decepção. A maioria das vezes, quando as coisas se resolvem no audiovisual, a gente se decepciona.
Uhum.
É raro o negócio ser legal pra caralho e a gente ficar muito feliz. Quase sempre a gente se decepciona, não tem jeito. Tem muito mais produção bosta do que produção boa. E aí a não resolução, ela deixou a esperança aberta ali. A esperança estava pronta pra que coisas boas acontecessem. E eu achei impressionante como essa segunda parte... A primeira parte é simples, a segunda parte é simplória, entendeu? Eu acho que tanto nas grandes resoluções de arcos é simplório, é besta e é inocente. Eu acho que em pequenos momentos... Então, como o Lupin fez aquele truque? Como ele conseguiu amarrar a pessoa no banco do carro?
Uhum.
Como ele conseguiu entrar na casa e roubar sem fazer barulho o bracelete? Como ele conseguiu... Tem muitas coisas que na primeira parte, pra mim, isso é usado... Isso me parecia ser usado como um artifício, uma ferramenta ali de narrativa. Tipo, não, a gente não vai explicar mesmo como ele fez isso, porque isso agrega a mística do personagem. Que aí na segunda parte, quando isso continuava acontecendo sem parar em momentos que acho que não deveria, foi só triste, foi só decepcionante e aí me pareceu só preguiçoso. Entendeu? Então, putz, eu achei que nada da segunda parte só caiu, entendeu? Acho que era uma possibilidade, porque assim, eu acho que acaba derrubando um pouco da qualidade que eu tinha visto na primeira parte.
Uhum.
Porque parte do que eu tinha gostado da primeira parte era essa esperança, esse preenchimento de espaços vazios que eu achei que iam acontecer de uma forma melhor na segunda.
Muito bem. E você, Olga Mendonça?
Cara, eu lembro que a gente até conversou, já não lembro se no grupo ou se no Twitter, porque a Soraya fez um protesto lá envolvendo meu nome no Twitter.
Foi cooptada, né? Foda.
Não, mas eu... Por que a Soraya falou que eu a impeli para participar? Porque eu tinha muita dúvida mesmo se... Eu achava... Eu, quando assisti a primeira parte, eu lembro que a gente conversou isso na gravação do primeiro episódio, eu achei meio ruim parar. Uhum, eu achei que tinha que ter continuado. Tanto que uma das nossas discussões na primeira parte é, putz, parece um filme. Eu falei, não é um filme, exatamente. A gente ficou discutindo muito isso. E aí eu fiquei muito com essa sensação. Assim, eu falei, cara, será que essa sensação que o Higino teve, que a Soraya teve, será que eu tô tendo porque eu vi essa pausa? Então, pra mim, ficaram muito claro que a gente tinha quase três histórias ali, né? Tinha o primeiro roubo da primeira parte, que é maravilhoso. E é isso, a gente já viu todos os truques. Depois a gente tem o rapto do filho dele, que eu acho que demora muito pra resolver. E aí, a parte que seria mais legal, que seria o conserto, eles falaram, ai caralho, 5h15, vamos embora. E fecharam rapidinho pro fechamento, sabe? Eles falaram assim, porra, gente, essa é a parte mais legal. E aí eles correram muito. Então eu percebo que, ao mesmo tempo que eu achei muito genial ter a história... o jeito que eles usaram o colar como fio condutor dessa série é muito bacana. A bonificação pelo colar. Ao mesmo tempo que eu achei interessante alguns momentos que eu achei as partes boas dessa segunda temporada. Os flashbacks, apesar deles serem muitos, eu achei que eles souberam usar muito bem. Aquele flashback do racismo é maravilhoso. Depois, quando a gente for falar das partes que a gente gostou mais, eu achei muito foda, porque você explica muito do personagem. Enfim, eu acho que tem coisas muito legais, mas eu acho que tem duas coisas que a gente tem que contar bem. E eu acho que por isso que eu adorei esse depoimento da Soraya. Primeira expectativa, a gente viu uma série esperando... Porra nenhuma. Só tinha aquele negão gostoso que a gente não lembra o nome dele, mas fez Invencível. Sabe? Tipo assim, era isso que as pessoas tinham na cabeça dele. Pô, esse negão é foda, ele fez um filme que eu gostei. Todo mundo tinha, ninguém lembrava o nome do cara e tinha esse cara na cabeça como um cara foda. Então eu acho que aquilo foi muito importante naquele momento de produções da Netflix caindo, só entrando coisa bosta, ninguém sabendo o que fazer. Eles deu muita sorte. E aí já nesse segundo momento, tá todo mundo com esse senso crítico mais ligado, falando, pô, me traga novas soluções. Aí eu entendo essa decepção, a decepção de Gino. Quando eu vejo o cara usar o mesmo truque que eles não explicou, dele tirando uma algema da mão e trancando o policial no banheiro, você fala assim, porra, velho, mas aí tá mandrake demais. Só que ao mesmo tempo, foda-se, é o Omar Sim me mandando mandrake. Então foda-se, eu tô comprado. O que eu achei interessante também, primeiro que eu acho que é isso mesmo, o carisma do Omar Sim, ele deixou o Will Smith no chão. Queria ver todos os filmes do Will Smith feito com pelo Omar Sim agora.
Remake. Só, remake francês.
Só remake. Só pra ver o que daria. Ficou pra ele, caralho, Will Smith. Ficou
pequeno. A França vai dar
o golpe, né?
Isso, dar o golpe, aplicar a mesma receita.
E tem isso ainda, né? Falando em francês, isso. Que já é sexy por si só. Nossa.
Ixi, agora começou. Aí vai ver um canadense falando francês, eu quero ver se você manter isso. Mas, Ai, eu já arranjando briga com os canadenses, com uma parte do Canadá. Mas é isso, assim, eu entendo as críticas, porque agora a gente tá com muito mais referência e muito mais expectativa. Porém, cara, eu fico brincando, e Gino, que eu sempre faço isso assim... Quando eu vejo um jovem falar que não é fã do Legião Urbana, eu começo a cantar os trechos da música. Aí o jovem fala, mas essa é legal. Quando eu vi, ele achou 18 músicas legais. Eu falei, velho, você achou 18 músicas legais? Você gosta do Legião Urbana. Então eu acho que tem um pouco isso, assim. Teve vários momentos muito bons. O foda é que essa repetição de resoluções toscas dá uma cansada. Eu achei que, e na minha opinião, talvez se eu tivesse visto de uma vez todos... maratonado mesmo, porque eu acho que ela é uma série para maratonar, talvez eu não ficasse com a impressão da Soraya, mas teria que ser naquela época mesmo. Agora, talvez agora, a gente esperando, tipo, ver essa paixão das pessoas e aí ver o produto, pode ser que decepcione um pouco.
Uma coisa que me incomoda é que, assim, né, parece que é realmente uma temporada inteira, né? Esses 10 episódios não faz sentido eles terem se dividido pela metade. Primeiro que a gente já falava, né, cara? O gancho da primeira parte pra segunda é tosco, né? Uma parada tipo, o garoto desapareceu. É tipo, semana que vem vão resolver. E realmente é uma coisa meio semana que vem a gente resolve, né? O primeiro episódio tem o pior gancho da história de todas.
Não, e quando a gente pensa nisso... Não, e quando a gente pensa, né, Pedro? Eles já tinham filmado boa parte. Talvez se eles segurassem um pouco e terminassem naquelas cenas de perseguição, resolvesse o filho... Cara, talvez a gente fosse achar mais legal, sabe? Tipo, ia cansar menos.
O sexto episódio, ele parece o cliffhanger de temporada. Aí sim, né? Porque aí você fica, caramba, o que aconteceu?
Ah, é verdade, verdade.
5 meses. É difícil. Eu quero muito xingar esse cliffhanger, porque ele resolve de uma forma tão ridícula, tão cretina a resolução disso. E aí...
Eu já não gosto de virar uma perseguição. Eu já acho que você perde metade do personagem ali. Ele não é um cara de perseguição.
Ele fica maravilhosamente super bem filmado. Maravilhosamente bem filmado. Meu, a câmerazinha deu aquele zoom anos 80 lindo demais. Eu pirei, né? Pirei na perseguição, pirei muito.
Teve uma coisa da perseguição que me marcou muito, que eu falei, ah não, os caras não meteram essa. Que é, tem uma hora que tá vindo o carro do Lupin acelerando, é um Audi, né, se eu não me engano.
Isso.
Ele tá vindo acelerando, e aí ele joga de lado pra passar o carro da câmera. Tipo, ele tá numa pista, é uma estrada com duas pistas, duas mãos, ele tá numa mão, ele joga de lado pra passar o carro da equipe. Eu falei, o que que ele jogou de lado, cara? Tá vazia a estrada, ele tá perseguindo um cara, ele tá indo reto. Ele precisa ir reto.
Por que ele sai, né?
O que que ele jogou de lado?
É só estilo. É só estilo, foda-se. Cara, e é meio bizarro, porque é isso pra mim. Eu lembro que eu terminei a primeira parte murchado, porque os primeiros dois episódios eram legais, contra todas as expectativas, né? Porque o primeiro episódio é dirigido pelo Louis Leterrier, né? Que é o grande diretor de O Incrível Hulk do Edward Norton, ou seja... Lá embaixo, o sarrafo. E essa segunda começa muito mal. Então eu lembro que eu vi os primeiros dois episódios e fiquei, caralho, isso aqui vai ficar uma merda colossal. Só que eu não sei, cara. Os últimos três episódios foi me conquistando. E aí quando chega nesse negócio da ópera, que é uma correria do caralho, mal resolvido pra porra. Eu me diverti. Eu acho que eu fui aceitando a tosquice que a série vai se virando. Porque é isso. O Omar Sy, de repente, ele deixa o cara preso no banheiro e vai embora. E, tipo, você nem vê isso acontecer. Tipo, ele é o poder da mágica, né? Meio foda-se, né? Então...
Olha,
a série foi me conquistando, assim. Não sei como.
Eu concordo com vocês em vários pontos aí. Eu acho que tem uma queda da primeira pra segunda parte, claramente. Porque até na primeira tinha essa questão da novidade, da gente conhecer o personagem, né? Da gente ficar encantado pelo carisma, né? Eu acho que realmente não dava para ser outro ator. Eu acho que ele carrega tudo nas costas ali. Muito carisma do
Nossas
ator
largas.
Fazendo o personagem. É. E eu acho que essa segunda parte mantém essa leveza e esse carisma dele. Eu gosto que ela mergulha mais no passado do personagem para desenvolver, né, esse personagem além meramente ali da gente ver ele ficar fazendo os truques, né, e tudo mais. Porque senão, acho que... seria cansativo. E também entendo que a série seja e se declare como esse escapismo aí, né? Que a gente vai realmente... a gente entende que, cara, ela é truqueira mesmo, faz parte do show, né? A gente acompanhar a série e saber que ele vai se dar bem, né? Ele sempre vai levar vantagem de uma forma ou outra. Não tem realmente um adversário à altura, né? Nenhum, inclusive depois quando a gente falar desse sexto episódio, é isso, que às vezes parece que a série vai para outro caminho, mas depois fica claro que não, né, que assim...
É só um cartoon, né?
É isso.
O Looney Tunes, o Marci é o Pernalonga e geral é o Patolino se fudendo. Assim,
isso, e aí uma coisa que eu acho que essa segunda parte é pior que a primeira, porque... eu acho que ela funciona muito nos truques de pequena escala, né? Na questão da engenharia social, de como que ele faz para conseguir, como o Oga falou, de tirar o colar lá sem ninguém ver e de conseguir entrar, né? Esse tipo de coisa. Quando eles incluem coisas, uns dramas muito grandiosos aí, tipo esse sexto episódio, eu acho que isso enfraquece, né? Porque a gente sabe que essas tentativas... são só para dar uma enrolada na gente, né? Que não vão avançar a trama principal de alguma maneira. Eu gosto muito da interação dele com o policial lá, o Guedira, né? De como que eles interagem, até porque eles têm uma paixão em comum. Mas também isso dura pouco, né? E os outros policiais todos são bem descartáveis, assim. Então, eu acho que essa segunda peca nesse... ela é funcional, né? Assim, ela continua fazendo, repetindo mais ou menos o que já fez na primeira parte, só que sem mais aquele impacto que a gente teve. Até, acho que o Dino falou uma coisa muito importante, que é isso. Como a primeira parte acaba sem um encerramento, né? Então fica tudo em suspenso e você continua naquela expectativa por mais um tempão, né? Mas é quando ela precisa realmente ir encerrando as coisas, aí ela vai demonstrando mais as fraquezas, né? É, inclusive, acho que dilui um pouco o impacto desse episódio final. Concordo muito com o que o Oga falou de a grande golpe final lá deveria ser algo grandioso, né? Que ia durar 2 episódios inteiros, mas a galera realmente olhou no relógio, gente, vamos pra casa aí que...
O maior golpe é o da namorada, né? Que rola lá pelo 3º ou 4º episódio.
Ah, é
que
mesmo.
Caramba, os caras pensaram até esse nível, pô, genial e tal. Mas é isso que eu penso, tipo, é meio... Começa muito em cima e desce pro baixo e depois sobe. É, os 2 primeiros episódios da primeira parte são muito essa lógica dos golpes super gigantes. Aí a série vai se perdendo na história e vai chegando nesse fundo do poço aí, que é esse 6º ou 7º episódio, que você fica puto, não tem outra explicação. E aí pra mim foi subindo de novo porque vai entrando nessa coisa lá sobre absurdo.
Crescimento em V.
Né? É isso.
Isso. Nunca veio pra gente, mas no Lupin funcionou. No Brasil, não.
Então, cara, eu acho que a série, para bem e para mal, funciona a lógica do absurdo, assim. Essas coisas de ficar puxando flashback é ridículo, mas quando ela se concentra nos golpes e você vai se divertindo com essa coisa que o Merigo falou, funcional, né? Você acha os seus pequenos prazeres, só que tem que ter noção que não é uma coisa...
Tem uma coisa que eu achei legal, Pedro, porque eu sou muito crítico do pessoal do casting. E nessa série, como o Fastback teve um trabalho de casting primoroso...
Ah, é mesmo.
Eu gostei muito. Falei, cara, principalmente da menina lá, eu falei, gente, que é da Claire, né?
É.
Falei, caralho, meu, tipo, essa menina parece mesmo. Será isso que era
parece,
família,
tá a mesma postura, né? Tudo.
É, eu achei muito bem feita, assim, tipo, isso me impressionou. Mas eu volto a dizer, é o mesmo recurso usado a exaustão, assim, que você fala, ok, galera, mas não tinha um outro truque. Não.
É isso.
Né? Isso dá uma cansada. Assim, você fala, tá, agora vai ser um flashback. Aí, pã, entra o flashback. É. Né?
Não, mas... e é aquele flashback pra falar assim: vocês não podem ver agora os personagens, então toma aqui o flashback, sabe? É uma parada muito cafona, sabe?
É.
E a gente gosta tanto dessa parte aí funcional dos truques, né? Que eu acho que nenhum truque mais consegue se equiparar ao que foi o primeiro, né? No Louvre, né? Que toda aquela.
Que a gente pegou de surpresa, né?
É. Depois fica tudo meio até o final, né? Meio,
talvez eu precise assistir de novo esse primeiro episódio, os primeiros episódios da primeira parte, pra ver se era só surpresa mesmo, porque eu fiquei com essa impressão também, que... Eu vou falar mais sobre isso nos spoilers, mas a impressão que eu tenho é que as resoluções da segunda parte são mais do que simples, mais do que bobas, que elas são quase insultantes, assim.
Sim, pô. Sim. Não, e cara, é bizarro porque os dois eu nem falo muito o primeiro, mas o segundo também. O segundo episódio tem aquela coisa de invadir a prisão e sair sem ser percebido, sabe? E você fica, caramba, que coisa genial, sabe? É tipo, o episódio é em cima daquilo. Aí os últimos 3 episódios da primeira temporada e os 2 primeiros dessa segunda são historinha, é uma puta conspiração envolvendo a história de vingança, e aquilo vai se alongando e você vai ficando meio, puta, cara, vamos embora pra essa história que eu nem tenho muito saco pra ouvir, sabe? Acho que a Soraya falou muito bem. É sempre uns dramas sendo arremessados, sabe?
São muitos dramas colocados, tipo, eu não preciso ver uma terapia da Claire.
De
quando ela descobriu que tá grávida e tal. Eu não preciso disso, sabe?
Exato. Mas aí não, aí no final ele volta. Eu acho que a partir desse golpe na namorada, que eu acho maravilhoso, assim, o episódio, divertidíssimo.
Namorado.
O crushzinho.
A Soraya acabou com a sororidade e agora questionou o relato. Soraya, acabou.
Não é namorada, gente.
Soraya deixou de ser progressista.
Antes da gente ir pros spoilers, eu queria falar que eu sei que é uma série que a gente tá procurando ser enganado, né, com esses truques. Mas, cara, acho que nessa segunda temporada tá menos crível ainda, assim, né? Você tem que realmente estar tá muito embarcado para poder...
Merigô, é você tá acompanhando uma história de um bandido que ele tá andando pelo DF inteiro... Com a polícia inteira atrás dele, os policiais fazem TikTok.
Isso,
você quer
é
incrível.
Os policiais...
Você quer coisa incrível? Tem um serial killer fugindo por.
Os policiais são influencers, né?
Tem, tipo, helicóptero atrás do cara. Quer coisa mais incrível? Um cara foi preso porque ele falou que era um policial. Tipo. Cara, que realidade vocês querem, gente?
Eu tinha certeza que se eu falasse alguma coisa sobre Crível, alguém ia falar do Lázaro. Eu tinha certeza.
A vida é muito mais incrível que isso.
Essa série é o brilhante caso do Me Engana Que Eu Gosto, né? Não tem outra definição, né?
Eu não espero... A questão é, eu não espero que seja Crível. Eu não quero assistir e pensar assim, ah, mas nunca queria fazer isso aí. Não é isso.
É isso.
Ser bobo, entendeu?
É isso.
Pra mim, essa é a questão.
Eu também não quero ver um negócio.
Que tem caso Evandro. Eu vim do país que tem caso Evandro, amigo.
Muito bem, vamos pros spoilers pra gente falar à vontade.
Vamos pro spoiler, Brasil.
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Vai lá, traz um spoiler daí.
Primeira cena. A primeira parte termina com ele olhando... nos olhos, o policial olhando nos olhos do Marcinho falando, Lupin? E aí, tá! Você fala, caralho, é agora! E aí, começa a segunda parte, fala, Lupin? Uma criança fantasiada de Lupin? Naquele lado. Ah, vai te
catar,
pô.
O Skywalker jogando o sabre de luz pra trás, tudo de novo, né, Luiz e Gino? Tudo de novo.
Cara, você tá maluco. Nessa hora eu sabia razão, que eu ia gastar 4 horas da minha vida. Foi nessa hora eu falei, puta que pariu, olha a merda, hein?
Estressado, né? Com raiva.
Não, e tem o final desse primeiro episódio aí, do sexto episódio, né? Que é o menino pegando fogo dentro. Que assim, eu já fiquei.
Pra mim é o ponto de inflexão esse momento, então,
Que assim, eu falo, não vai, né? Mas eles investem tanto naquele drama e no choro, falo, putz, será? Sim. Cara, eles vão pra outro lado, agora vai virar um bagulho sombrio e ele vai sair matando. Porque
vai
ele
virar
não usa...
o Nolan, né?
Ele não usa arma, né? Ele não mata ninguém, né? Ele é só o cara... Agora ele vai virar o justiceiro, vai matar todo mundo no muque,
aí,
né?
Aí, não. Filha da puta, aparece 5 minutos antes, tira o garoto do carro, ninguém vê o garoto saindo pro lado. E o...
Esse momento, Merigo, eu tava aqui em casa, eu já pausei a televisão, comecei a fazer uma ordem. Falei, ó, isso é cinema europeu, não é cinema americano. Aí, ó, moleque fritou, fez churrasco do filho do carro. Não é Estados Unidos. Aqui não. Aí eu achei que ia virar. Esse era o momento que eu já tava, tipo, caralho, chama o roteirista aqui pra mandar um abraço pra ele.
Não é isso.
Vou dedicar esse programa. E aí você fala. Aí eu lembrei, né? Eu falei, velho, essa série é série pra família.
Isso.
Netflix
isso.
Já viu, falou P16, facinho.
Isso.
Puta, pra quê que eu vou cagar essa série? Todo...
Não, mas eu fiquei pensando, falei, cara, eles dividem, porque a gente criticou, né? Dividir em duas partes, né? Falar, pra quê? Você já filmou, lança tudo. É por isso, porque eles vão nos
surpreender. Total, eu tinha uma tese na minha cabeça.
Eles vão nos surpreender
agora
de maneira
agora
que...
Agora o bicho vai sair matando todo mundo. Lupin é o caralho.
Isso.
Tipo, meu, a Sene, o caralho, agora é a Sunny. Fudeu. Aí quando eu vejo, falei...
Não é isso.
Esse momento eu tive essa sensação, Gina, falei... Talvez as horas da minha vida vão passar... Talvez não sejam tão marcantes. Foi um momento que eu fiquei com a luz vermelha.
Sabe o que me incomodou? O que me incomodou também nesse momento do garoto fritando no porta-malas do carro, micro-ondas francês, é que eu achei que... Eu que não critico o Omar Sy em nenhum momento da série, eu acho que nessa cena, na sequência da suposta morte do filho, ele me parece um sofrimento novelesco mexicano, assim, sabe?
Ele tinha que estar mais puto, né? Ele só ficou discutindo com a menina,
é meio
né?
Star Wars ruim, entendeu? Ele ajoelha, chora. Não! meu filho! É. E ele é algemado, aí ele entra no carro, meu filho! Aí, de repente, fala, meu filho! Não tinha ninguém no porta-malas? Ele, que bom! E segue, entendeu? E, tipo, ali, o que eu tava esperando? Cara, um drama total, entendeu? Se jogando no chão, babando,
é, isso,
entendeu? É, namora Maltner, entendeu? É isso que
demora.
Eu quero ver. O cara e se quebrando no chão.
Demora.
Rasgando a algema.
É,
e...
Não tem motivo pra demorar,
é mais,
né?
Mas é mais um
ataca
motivo do porquê não precisa desses dramas todos. Eles só atrapalharam o rolê. Quando tava lá no como escapou, como não fez, é quando funciona.
É que assim, precisava fechar esse arco do rapto, né? Eu acho que precisava fechar. Só que eu acho que, eu não sei, a impressão que eu tive muito é que eles tiveram essa dificuldade nessa, né? Nos ganchos, sabe? Tipo, putz, a gente já fez um gancho bom. Agora vamos resolver rápido isso pra gente achar um outro gancho legal no final dos episódios? Eu achei umas divisões meio estranhas, porque eu concordo com o Gina, assim. Você fala, cara, mesmo que tivesse essa solução Scooby-Doo, tá tranquilo. Mas assim, esse maluco tinha que estar virado no geral. Esse desgraçado tem 1,90m. Era pra ele estar arrebentando, virando os carros com o dente. E aí você vê o cara, tipo, meio realmente, assim, meio... Porra, que merda, né? E agora, como eu vou explicar pra minha mulher que eu vim salvar meu filho, ele fritou, virou um churrasco? Não,
era pra ele ter morrido assassinado também pelo policial essa hora, porque ele teria atacado os policiais completamente piripaco da cabeça.
Possuído, né?
É a mesma coisa que acontece com aquela ideia de que a Claire meio que traiu ele, indo procurar o Pellegrini lá e conversando... Por causa do sequestro do filho. Você cria uma super teoria de tipo, nossa, ela deve ter entregado algumas coisas confidenciais dele, algumas coisas que ela sabia, onde ele mora e tal. E não, só tinha uns caras ali dentro da casa dela que ela já avisou, corre, e acabou. Não teve traição, entendeu?
Puta, esse momento é outra coisa vergonha, né? Porque você, cara, não tem, ele vai ter que ter um puta plot pra ele sair de lá. Aí é isso, corre. E não tem ninguém. Corre.
E ela mesmo não se coloca em perigo em falar corre. É tipo, acabou aqui mesmo.
Esse momento, Pedro, eu quase não peguei esse job de advogado do Lupin. Foi um momento que eu quase soltei o job e falei, ó... Testemunhando, me conta a verdade. Se você me fazer essa presepada, como eu defendo você, Lupin, se você fazer essa presepada, o maluco sai como dali, gente? Os policiais são os bandidos, elas são os piores do mundo. Você fala, sério que não tinha ninguém na escada? Não tinha nenhum no elevador? E se ele voltar, né? Tipo...
É, e ele fala todo o cosplay dele lá, cara, é muito bizarro.
Não. E o momento que a ex-namorada, ela pega o jornal e fala, peraí, esse cara aqui, vestido de velho, aqui no jornal, é o Asani? Como assim? E aí eu tô tipo, não, como assim, cara? Só agora.
Cara, eu anotei uma parte que eu queria falar, que tem, acho que tem várias presepadas, mas o golpe da maleta, né? Quando eles revelam como eles pegaram os dados lá do cara que vai ser infiltrado como consultor financeiro lá. Do
ele vilãozão. Fala o nome do cara?
O Hubert lá, né, que é o vilãozão. Então, cara, o golpe da maleta, eles combinam de um ir correndo pra cima do cara e pega a maleta e sai correndo. Aí o Lupin sai atrás dele. Os caras levam um tempão lá dentro do carro, abrem a maleta, sei lá como, e transferem...
Abre a maleta, pega o pendrive, copia o LFoot 98.exe. Entendeu? Joga umas temporadas, leva a Portuguesa Santista pra primeira divisão, ganha a Copa do Brasil, ganha o Mundial de Clubes.
Aí volta correndo lá,
volta,
e o cara tá
falando,
caído ainda.
Aqui, ó.
Isso, o cara ainda tá lá. O cara tá se levantando.
Caralho,
o cara já tem ido embora uma hora dessa, né? Tipo,
mas tudo que demorou nessa, ele recuperou quando ele fez o deepfake com a voz do cara lá, com a ligação. Porque ali foi há 5 minutos, ele viu os moleques passando na rua... Oh, tem aquele aplicativo, já editou todas a entrevista do cara, editou, passou pro aplicativo e ligou pro Dumont e enganou o Dumont, entendeu? Ele pegou.
Nem a Mari Leão edita nessa velocidade, não é o Lupin que vai editar.
Exato.
Não tem como, né, cara? É impossível.
Eu fiquei pensando, os franceses não sofrem esse tipo de assalto todo dia. Então o cara não sabia como reagir. Pra ele foi lento entender isso. Não, eu achei engraçado, né, nessa hora, quando ele fala o nome do cara, né? Você fala, pô, mas o maluco não achou estranho que ele sabia o nome dele, né? Enfim, não é um cara tão famoso pra isso, né? Então tem esse momento.
Aí você olha e fala, não, vai ter uma importância pra trama, não. É só falou por falar, só pra ser otário, chupa aí, tô indo lá, valeu. Mas é isso, é manter as coisas em movimento, aí você vai se divertir no meio do caminho. Então por isso que eu falo, aquele episódio...
Mas é isso que eu falo, se você tiver com o seu... Que é o que a gente falou lá no primeiro episódio mesmo, assim, a suspensão de realidade lá no alto. Lá no alto, porque realmente, se você fizer isso, puta, cara... Você não se diverte, né? Você não.
Gente, fala, e cara, Juliette? Né? Juliette passou a vida inteira defendendo o pai. Bastou um zap do Pan.
Ah, é mesmo. Já...
Não defende mais o pai. Foi lá conversar com a mãe. A mãe também passou a vida inteira defendendo o ex-marido. Resolveu contar tudo. Ressurgiu, né? Depois de muitos episódios, essa mãe ressurgiu, reapareceu. Pra gente ter pra ela ter um finalzinho. E assim, o que aconteceu com Juliette depois, né? Porque o concerto ali foi estragado, tá do lado, né, do cara ainda, não tá?
Então, rola um desculpa dele,
sabe,
né?
Você sabe, ela foi pro BBB e levou o BBB, e aí tem uma carreira de sucesso lá na França, né? Tem, enfim.
Porra, esse amor
até faz, né? Ele até faz o meia-culpa no final, assim, que é bem tosco mesmo. Você fala, cara, você fudeu a vida da mina. E no final não fudeu tanto, né? Porque o dinheiro foi pra fundação, blá, blá, blá.
Isso.
Mas eu achei um pouco criativa aquela cena do restaurante, eu achei interessante ali, quando ele...
Então, a cena do restaurante, o esquema do restaurante...
Isso, eu achei interessante.
Pra mim tá no hall dos grandes momentos da série, que são essas construções longas, críveis, entre aspas, porque eu não queria muito entrar nesse espaço também, mas assim, engenhosas que fazem sentido, né? Uhum. Então, a história do golpe do Louvre, essa história do restaurante, tem algumas outras aí que entram nesse
panteão. A fuga nas criptas, né? Também é uma parada meio louca, né?
Eu achei maravilhoso.
Ah, tá legal. Longuíssima.
É, mas eu achei longa, é isso que eu ia falar.
Eu achei a corrida longa, mas eu achei muito legal, assim, fazer esse gancho da Mulher das Pedras, a mulher que deu o mapa, isso eu achei muito foda. Mas enfim, poderia cortar, poderia editar
melhor
aquilo.
Fiquei muito feliz na hora que o francês bonitão de óculos deu a pedrinha e falou, a gente deu a pedra com o mapa, falou, a gente prometeu que ia devolver. Achei fofo, deu um sorrisinho na hora.
Uma coisa legal é essa relação com o Ben e o Ben, que é o amigo dele, ser mostrado, né, mais como um cúmplice, como quem sabe de tudo e ajuda ele ali. Isso eu gostei. Olha, não gostei de alguma coisa.
Não, mas assim, a gente vai conversar finalmente sobre o final e
isso.
E aí, destilar todo o nosso ódio.
Só deixa eu falar mais um momento positivo, gente, que faz parte da minha estratégia Legião Urbana com vocês.
Vamos,
já tô conseguindo arrancar bons momentos de vocês.
Sim, sim.
Eu adorei o Colbert, adorei o ator, adorei o personagem. Achei a seleção ruim. Aquele momento da biblioteca, o jeito que eles selecionam quem vai ser o Colbert, o contador, né? O cara que dá o golpe. Mas eu adorei o ator,
quem parou pra ler
cara.
Lupin na biblioteca, né? Tipo, baixinho.
Eu achei a seleção meio ruim, mas eu achei legal. E o Pedro tá aqui. O Pedro usou a mesma técnica, tirou a barba. Pedro poderia ser o contador. Vocês vão ver. mas eu achei puta ator, cara. Eu achei muito legal. Aquela também achei bem engenhoso e achei um personagem legal. Que eu fico pensando que pra uma terceira temporada ele vira mais um cara pra ajudar. E tem uma questão que eu acho bem legal da Juliette, apesar de eu achar também um pouco mal resolvido, eu achei muito legal ele usar a filha do cara como usar o filho dele, entendeu? Tipo assim, legal, vocês zoaram meu filho. Agora eu vou devolver, vou lá seduzir a sua filha, vou fazer ela se virar contra você. E achei legal ficar meio dúbio. A gente não sabe se realmente ele não se apaixonou mesmo por ela. Deixa um lugar que é interessante, assim. Eu achei bem positivo. Eu acho que se souberem usar isso na terceira temporada, pode ir pra algum lugar legal. Né?
Agora, então, quando eu for pra um date, pontos. Quando puder ter dates, vou ficar pensando. E aí, será que a pessoa armou? Será que ela quer tirar alguma coisa?
Não,
será que
ele estaria janela, não estaria? Nada. Nossa, de sentar perto da janela.
Ai, conheci por acaso, ele tava passando. Jamais, nunca.
Vamos
mais.
Falar do final.
Mas
final.
Se for o Omar, né?
E dessa promessa de uma terceira parte que eu não tava esperando. Eu até revirei os olhinhos, assim. Falei, ai, terceira? Eu sei que tá dando certo, aí vocês vão querer fazer com quantos mais, mas... Não era o que eu tava esperando, e vocês?
É que é bizarra a cena da ponte, né? Tipo, ele tem que desaparecer, mas ele tem que encontrar os dois, abraçar, falar, eu vou estar aqui depois de um tempo. Eu fiquei meio... Cara, legal, então, mas... a gente sabe que você vai voltar, tá ligado? Não, não entendi a emoção.
Eu fiquei pensando em várias coisas, cara. Eu acho que pode ter uma chance de realmente, pensando nos livros, né? Pensando que tem essa... Que eles já deram, né? Essa dica de Sherlock Holmes, ou Holmes Sherlock, sei lá, com a troca. Eu acho que deve ser muito... Eu acho que vai ser mesmo o que você falou, Pedro. Acho que vai ser a mesma lógica do Casa de Papel. Manda pra outra cidade, filma em outra cidade. O diretor já era inglês, então faz... O escritor, né, que era inglês, já faz na Inglaterra o próximo. Tipo, já achei que abriu... Pelo menos eu gostei que, assim, fechou um problema. Eu nem ia aguentar, mas eu pelo menos, eu espero que não tenha. Mas uma guerra contra Pellegrini, puta vilão ruim. O Leonard, não. O Leonard eu achei puta vilão B10. Por isso que eu falei, cara, agora vai ser legal. Esse vilão tem cara de vilão, ele é bom o jeito dele agir, tipo, ele tem 1,50m e bate num cara de 1,90m, achei maravilhoso, até acreditei naquilo. Então, assim, achei um puta vilão, o cara cai do terceiro andar do prédio e sai andando, como se fosse feito de adamantium, achei maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com essa sensação, assim, que bom que eles fecharam. Porque eu fiquei com medo deles deixarem uma coisa aberta, e assim, cara, uma terceira temporada com Pellegrini vai ser foda. Eu acho que realmente tem que virar uma outra história, outro lugar. Pega um outro livro do Arsene e, putz, vamos lá. Pode render alguma coisa boa. Eu acredito aí nesse bilhete aí. Acho que tem uma chance.
Eu acredito, tô disposto, né, Logan? Tipo, eu tô disposto a dar o voto de confiança.
Ah, cara, mas eu já suspendi tanta realidade, galera. Eu tô.
É, não. Tô compradaço. Imagina as possibilidades com a pandemia, né? Tipo, você fica pensando o que pode ser brincado com essas ideias, essas novas ideias de pandemia, né? Que é uma coisa que eu acho que. A série é esse raro caso que existiu antes da pandemia, né? Eles conseguiram preservar essa. Situação. Fica meio tosco a luta com o vilão de esquina lá, quando ele tá raptando o filho, aí tá na casa, tem todo aquele conflito meio bizarro ali, que você vê claramente que foi filmado durante a pandemia, parte daquilo, então você fica, puta, meio fraco.
Não, mas... E ali eles tentaram fazer render, né, que eu acho que é isso que dá uma cansada. Nossa. Na gente, né, você fala, velho, olha o tempo que esse maluco tá levando, parecia que a casa tinha 837 cômodos, você fala, mano do céu... Para, o moleque tá no quarto, sobe.
E o cara gastou 5 minutos pra fechar todas as janelas, deixar tudo no escuro e, tipo...
Não, tipo, dava uma canseira, assim, mas você entendia, né? Tipo, não, não foi brilhante. Mas eu acho que, não sei, pelo menos as partes de ação eu fiquei feliz, assim. Acho que pra mim compensou um pouco esse ritmo meio bizarro.
O final. O tal do concerto.
Difícil.
Da fundação. Cara, pra mim, foi um misto de Inspetor Bugiganga com Corrida Maluca, com Scooby-Doo, com o pior de cada um, assim. Tipo, é isso. A gente viu alguns planos, né, muito bem elaborados, muito bem planejados, surpreendentes, com sentido. E aí, de repente, o plano final era ele colocar uma faca na goela do cara, do grande inimigo. O grande inimigo contar todos os pecados, igualzinho ao vilão do Scooby-Doo, da forma mais infantil possível. É, tipo, e você não fazia ideia que eu estava gravando o que você está falando no meu relógio gravador. Tipo, foda-se o relógio. Poderia ser qualquer coisa. Você tá em 2021, 2020, que seja. Cara, qualquer coisa grava, bicho. Você não sai falando todos os seus crimes porque o cara tá com uma faca na tua goela, assim. Se você acha que ele não vai te matar, que é o negócio que ele fala. Tipo, porra, o cara, sabe, burro velho ali, tá escondendo os crimes desde sempre, fez uma puta maquiavelice ali pra conseguir. Não, vou contratar um motorista assim, assim, assado, vou pegar o dinheiro aqui. E ele conta tudo isso porque tá com uma faquinha na goela ali, falando, não, mas meus guardas estão vindo. E aí, assim, mais uma vez a solução mágica, né? Tipo, ó, tem 20 guardas que estão na frente da porta do seu camarim, do seu camarote aqui do teatro. Aí, de repente, ele aparece do escuro, assim. Tipo, ó, surgiu. Então, besta isso. Besta a coisa dele falar. E aí, depois que ele grava, você fala assim, cara, agora ele vai projetar tudo isso de um jeito.
Ai, sim!
Durante sim. A sonata mais emblemática e dramática. Nossa. Aí ele chega no palco e fala, olá! Eu sou a Sandiop. E ele...
Para tudo!
Eu sou a Sandiop.
Coisa e mais ele... anticlimática.
É, ele é vilão. Desculpe, pelado. Desculpe.
É verdade.
Mas é isso aí. Grande abraço. Polícia!
Eu, também eu também jurava que ele ia projetar o um negócio, cara.
Porra, ele tudo que ele fez é botar
no mínimo
foto ali,
que ele
cara.
Ia projetar aquelas coisas que o próprio policial isso. acabou achando, aquele pendrive, né? Tipo, o Dumont também, porque o Dumont foi nada, né? Teve um final mais besta também,
isso.
né?
Isso. Então, pra que, tipo, que achou essa porcaria? Que, não serviu pra
foto.
Nada.
Foi só Mãe,
na, minha, na minha cabeça eu pensei assim, caralho, vai ser gênio isso, né? Então ele vai tomar um tiro agora, né? Tipo, vai tomar um tiro, vai dar aquela comoção, o cara tá no hospital, revelou o plano inteiro, ele acorda do coma, né? E tá tudo resolvido. Aí não, né? Você fala, caralho, falta bastante ainda.
É, a hora da corridinha dele com os policiais.
Não, e teve umas coisas de corte, assim. Né? É. Teve umas saídas que foi só corte, foi só edição. Você falou, e aquele policial? Tipo, foi só na edição, o policial sumiu. Você falou, cara, mas tipo, tinha uma galera atrás dele, né? Eu achei que isso foi foda.
O cara é vendido como, pô, ele já tá descoberto que ele usa o mestre de disfarces, e de repente ele coloca uma peruca Rastafari.
Nossa,
não, tem alguém lá na cobertura.
Então. Foi foda.
Você, e aí caralho, ninguém. Recla... Tá eles estão procurando um cara daquele tamanho, né? E ele. Não, olha
metro
ali. 90. Ele foi
procurando um homem de 2,19 metros. Aí passa o cara de 2,19 metros.
Isso. Com uma
peruquinha. Né? Vai, vai à vontade. Não sou eu. É aquele cara no topo.
Ele foi por lá.
Aí,
é mesmo,
porque é isso que é foda, né? No começo era bem engenhoso, era bem interessante você mostrar que, assim, cara, o entregador do Uber é invisibilizado, ninguém olha esse cara, né? Então, na primeira temporada, eu comprei muito isso e achei muito inteligente.
É, porque tinha essas
olha
pegadas.
Olha que legal como que denuncia o racismo.
Isso.
Porra, se você for imigrante, você é ninguém. Só que aí, quando ele tá dentro do concerto, o cara mais procurado, já começava a me incomodar antes, né? Porque o cara, quando roubou o Louvre lá, sei lá, roubou uma obra. Mano, esse maluco tá sendo procurado. E ele tomando um café, tipo, normal, na cidade.
Isso.
Como se não estivesse sendo procurado. Falei, caralho, velho, mas, sei lá, se meu rosto estivesse nos jornais, eu tomaria mais cuidado. E ele só troca de roupa, tipo... E ainda usando tênis caro, né? Porque eu fiquei vendo a coleção dele de Dunk lá... Os puta Dunk raros,
tá
só esse tênis já chama atenção. Sim. Pô, os Jordans, os Dunk...
Não, a parte de caverna dele... Que é invadida depois, mas, pô, você fala, caralho, o cara tem a Batcaverna mais luxuosa de, sei lá, da França inteira, né, porra?
E ele tem o draminha também, né, de mato ou não mato, não, sou uma boa pessoa, não vou matar o velho, vou só denunciar mesmo, com a faquinha ali.
Sim. Ah, não, até ali eu até comprei, porque realmente matar o velho ali ia dar
ser
muita
demais,
merda, né?
É, exato.
Não,
é.
Mas então, não precisa daquela cena, daquela...
Ah, sim,
daquele
é...
drama.
Querendo te
Ai,
enganar,
não,
né, com uma coisa...
Mato.
Querendo te enganar com uma coisa que você já sabe que não vai acontecer, né?
É, o cara já falou, ele não mata pessoas, o cara do livro não mata pessoas. Ele não ia se transformar num vilão ali no final.
Muito bem, gente. Então vamos dar notinhas, né?
Notinhas!
Oh, eu acho que o Higino pode começar, né? Ele que tá mais revoltado. Como é que é você, Luiz Higino?
Cara, eu faço questão de dar um.
Quê?
What? Caramba!
Repara que o Giro tá sendo corrompido pelo cinemático. Chocado. Destino de Júpiter foi meia estrela. Agora no Pampa
não,
foi uma
um
estrela.
E-mail, vai. Um e-mail, porque eu tive bons momentos que o Oga relembrou aqui.
Tá bom.
Boa. Um e-mail.
Muito caramba. Bem.
Mas assim, foi uma das experiências audiovisuais mais frustrantes dos meus últimos 10 anos, essa segunda parte.
Caramba, fortíssimo, né? Tá bom, olha, eu como... Eu dei 3 também lá na primeira parte. Eu acho que essa parte é inferior, mas continuo entendendo o apelo, o escapismo, o carisma do ator, que merece fazer muito mais temporadas aí. Alguém, o Pedro falou ali, não vai se tornar o James Bond. Deveria se tornar, já chama aí, novo 007, né? É, eu vou dar 2,5. E você, Soraya?
2,
tá bom, a Soraya deu 2 estrelinhas. E você, Gama Mendonça, quantas estrelinhas?
Cara, eu tô contigo, assim, eu acho que... Não, até vou dar... Dá pra dar 2,8 ou não? Ou é muito sacanagem?
É meio.
Tá, 2,5 porque eu acho assim, tudo que tinha de ruim na primeira, continuou ruim na primeira.
Isso.
O que tinha de melhor e que eu acho que a segunda melhorou a filmagem. Eu senti um puta progresso, assim, de qualidade de câmera, de takes e tal, eu achei bem mais legal. É, eu acho que é por essas relações terem se aprofundado, o Benjamin, a dupla Benjamin, ele deixando de ser um sidekick, tendo um pouco mais de aparição, foi muito legal, porque aí deixou, mesmo o Colbert, que deixou menos mágico, ele resolver tudo sozinho, o Lupin resolver tudo sozinho, agora ele meio que tem uma equipe. Então eu acho que eu entendo que tem uma queda mesmo, porque repete muitos mesmos golpes, mas por entrar em novos personagens e tal, acho que uns 2,5, se tivesse 2,8, eu dava 2,8. Mas eu não me decepcionei tanto assim. Me decepcionei? Decepcionei. Tanto assim? Não. Tá tudo bem.
Muito
já
bem.
Já vi coisas muito piores, gente.
Para, vocês, eu também.
Ó, vocês que criticam o Lupin já bateram palma pra coisas piores.
Já, eu vi o Legado de Júpiter aí, o 10 e 8 episódios dessa porcaria.
A gente deu uma estrela, não foi?
Foi. Baixíssimo.
Eu não caí nessa. Senhora.
É, fez bem. E você, Pedro Estraza, encerra aí. Quantas estrelinhas?
Cara, eu vou seguir com os relatores aqui da 2,5, porque é isso.
Caralho,
é ridículo.
Isso foi
tudo tem rabo preso, bicho. Tudo tem rabo
isso
preso.
Isso foi surpreendente.
Surpreendente, Pedro mantendo
rabo preso pra Netflix, é isso que vocês
o
têm.
Pedro, que é o cara que acha maravilhoso, dá 3. Quando o negócio fica mais ou menos, você dá 2,5, Pedro?
Hoje tá cara, bonzinho. É porque é uma série... Sei lá, é a lógica do absurdo, eu gosto de falar. Ele te vence no cansaço, a série, pra mim, sabe? Então... Os últimos dois, três episódios ali, e de novo, esses golpes localizados, até a cena do concerto, que quer ser Hitchcock e é meio Looney Tunes de votação, também vai funcionando, assim. Dá uma volta estranha, sabe? É meio bizarro. É bizarro ver o Pernalongo mando, sabe, acontecer. Então, 2,5, cara,
Muito bem.
Eu vejo uma terceira temporada, eu vejo 5 episódios, gente. 5 episódios,
exato.
Não é
5 episódios de 40 minutinhos é suave.
Tem que ver pelo bem do entretenimento, né? Isso. Fomentar o audiovisual europeu.
Exato. Eu acho que é isso. Exato. Gente, depois de ver a terceira temporada de Master of None, premiadíssima, tipo, Netflix tá de bem. Errou no Lupin? Errou, mas.
Pouquinho,
cara, entregaram Master of None, maravilhoso.
Já vemos tanta bosta nesse cinemático, sabe? É, isso aqui me entretém.
A média do cinemático ficou 2,2, então 2 estrelas.
Então 2 estrelas.
Né? Muito bem, caiu uma estrelinha aí, Lupan, da primeira parte pra cima.
Tô honesto.
Poder de Luiz Egino e Soraya Alves, assim, ó.
Exato, chegaram pistolando.
Acho que foi a nota mais baixa que eu já dei.
É.
Olha só.
2. E tá, o Luiz Egino surpreendeu também, 1 estrela.
Luiz Egino tá amargo. Dois cinemáticos sequência aí que ele tá
que já também, com uma tá vindo só pra... Indica uma coisa que você gosta muito, Egino, aí você vem aqui. Dá 5 estrelas. 4. Mentira, Egino. A gente não te julga pelas notas, não. Você pode dar quantas estrelinhas você quiser. Tá bom?
Você tem 5 estrelas nos nossos corações.
Isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Quem quiser seguir aí nas redes sociais, Soraya, divulga aí.
@soalves em todas as redes sociais. Comentamos CPI, comentamos Eurocopa, séries, lançamentos musicais, memes. E tem, não meu, mas tem entrevista sobre o Lupin no b9.com.br, que foi o Pedro que fez, né? Então, pra quem tá ouvindo esse cinemático, tem conteúdo exclusivo no site.
Muito bem, b9.com.br.
Esse site só cresce, mais site que mais cresce no Brasil, gente.
E você, Gamendonça, é pra te seguir nas redes sociais?
Pode me seguir nas redes sociais, @ogamendonça, pode assinar meu OnlyFans, mentira.
Deixa só de conferir
para ter certeza. @ogamendonça.
Muito bom, meu OnlyFans. E você, Luiz Gino?
Eu tô nas redes aí, né? LGino, LHYGNO. No Twitter eu tenho um número de seguidores que pra mim já deu, já tá bom, mais que isso você encheu o saco. Agora, no Instagram tá baixo. Então me segue lá no Instagram, que é bom pra recebidos e tal.
Ah, lógico.
Pessoal das agências, as marcas e tal, eles avaliam muito pelo Instagram, né? Então eu tô recebendo pouca coisa aí, pouco mimo. E é porque tem pouco seguidor lá, então me segue lá.
Pouco mimo. É. Muito bem. E você, Pedro Estraza?
Pedro S. Azevedo no Twitter, Estraza Azevedo no Instagram, Letterboxd Pedro Estraza, se você quiser.
Cara, por que você faz um nome em cada uma, meu?
Lógica do caos, Merigo. A gente gosta de confundir, entendeu? É promover desordem.
A geração Z é assim.
É, exato.
Coisa de milênio.
Desculpa, vocês são cringe, entendeu? Eu sou jovem. Sou jovem.
Ai, gente, não traz essa discussão pra cá, não. Eu que sou genial, não tenho paciência nenhuma.
Tio, disco do Rouge, culpa
Eu sou @cmerigo em todo lugar e siga Cinemático Pod, né? @cinemático Pod no Instagram. Deixa comentários aí nos episódios.
Você pode seguir o Cinemático, né, Mr. Merigo?
Isso aí. Muito bem.
Meu Deus.
Gente, obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Tchau.
Tchau. Tchau.
Tchau.
Tchau.
Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.